Senhor Presidente, senhores deputados, a mobilização em curso para a greve geral, com a adesão dos mais variados setores, é já uma poderosa demonstração da rejeição do pacote laboral que o Governo e a restante direita ao serviço do patronato pretendem impor num gravíssimo retrocesso de direitos e agravamento inaceitável da exploração dos trabalhadores. Quanto mais a Ministra do Trabalho ataca os trabalhadores, mais claras torna as intenções do Governo e do Patronato, mais cresce a unidade, mais se evoluma a convicção da justeza desta luta. Uma luta que não cederá perante um Código do Trabalho já hoje muito desequilibrado contra os trabalhadores, quando é fácil e é barato despedir com indemnizações muito baixas, quando o trabalhador está impedido de impugnar judicialmente o despedimento coletivo se receber a mísera indemnização, quando a caducidade dos contratos coletivos é uma arma do patronato para desarmar a negociação coletiva e impor retrocesso de direitos, quando continua por repor o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, quando estão por corrigir os cortes à retribuição e à compensação do trabalho suplementar. Mas querem que o Código vá ainda mais longe no abuso da precariedade, na gritante desregulação dos horários de trabalho, no recurso indevido e abusivo ao trabalho por turnos e noturno. Este pacote laboral não apresenta qualquer sinal de modernização ou sequer de inspiração nos avanços científicos e tecnológicos. É um regresso ao modelo de exploração típico do século XIX. A inovação científica mostra que é possível reduzir a jornada de trabalho para as 35 horas semanais e 7 horas diárias em todos os setores. Mas patronato, Governo e restante direita querem aumentá-lo para as 50 horas ou mais por semana. Querem mesmo retornar à jornada de sol a sol. O Governo está tão empenhado no assalto aos direitos dos trabalhadores que até admite sacrificar o sacrossanto acordo na concertação social. O Governo ataca todos os trabalhadores, quer cilindrar os direitos e as aspirações dos jovens trabalhadores e de todos os jovens. Diz o Governo que os jovens não querem emprego para a vida, como se já hoje 3/4 dos novos contratos de trabalho não fossem a prazo. Mas os jovens querem mesmo poder decidir as suas vidas e não serem obrigados à precariedade permanente. Desejam vida segura e previsível, carreiras e salários justos, constituir família e ter tempo para si e para os seus. E, no entanto, o Governo quer agravar-lhes a precariedade, perpetuar-lhes os contratos a prazo, deixar-lhes a vida sem horizontes. Uma vida acorrentada pelos interesses do patrão, aprisionada pela intensificação dos ritmos e da duração do trabalho, esmagada pela desregulação dos horários, pelo banco de horas individual, pela imposição generalizada do banco de horas grupal. Uma vida capturada pela apropriação do tempo de vida pessoal e familiar e o desrespeito pelos direitos de maternidade e de paternidade. Uma vida de trabalho cada vez mais longa, tão longa que não se vislumbra a idade de reforma e eternizada num modelo de salários baixos e de trabalho suplementar mal pago e submetido aos caprichos do lucro. A pretensa modernidade deste pacote laboral, trezando a ideias bafientas e passadistas, e não consegue dissimular os brutais ataques a direitos constitucionais. Com o seu ódio de classe, o Governo e a restante direita ao serviço do capital pretendem destruir os direitos da organização dos trabalhadores, impedir a ação dos seus sindicatos nas empresas e neutralizar as suas lutas. Nunca como hoje o direito à greve, uma conquista dos trabalhadores que custou muitas décadas de sacrifícios, perseguições, prisões, torturas e assassínios esteve tão ameaçado. Nesta violenta ofensiva contra os trabalhadores, patronato, governo e direita, unem-se contra o direito ao trabalho e ao direito a não ser despedido sem justa causa. Num cinismo sem limites, o patronato e a direita tentam convencer-nos da bondade de uma monstruosidade, a de poder despedir sem ser obrigado a reintegrar o trabalhador, mesmo que o tribunal declare ilícito o despedimento. Não, o caminho não pode ser de retrocesso. O caminho tem de ser de progresso, de justiça social e desenvolvimento. E uma saída que os trabalhadores vão exigir com a sua unidade e a sua força na greve geral, a retirada do pacote laboral, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 6 pedidos de esclarecimento. Imagino que queira dividir em dois grupos. Dois grupos, muito bem. Então, para um primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Alfredo Maia, saudá-lo por ter trazido aqui o tema da alteração da legislação laboral. Uma alteração que temos de analisá-los das seguintes formas. Quanto ao tempo, quanto à forma com que foi apresentada, por muito que o PSD tente disfarçar, a verdade é que não foi correta, não foi leal a forma como o Governo apresentou esta alteração à legislação laboral. Durante a campanha eleitoral, não falou desta vontade, não falou que faria esta reforma. Bom, se fosse bom para os trabalhadores, não tínhamos dúvidas que o PSD e o CDS não deixariam de falar da reforma que agora aqui apresenta. Mas vamos também ao conteúdo. São mais de 100 propostas. Mais de 100 propostas que aumentam a precariedade dos trabalhadores. E fala o Governo. Fala o Governo e fala o PSD em negociação. Vamos negociar. Bom, mas os trabalhadores vão negociar o quê? Mais ou menos precariedade? É que na proposta que apresentam, em nada tem que melhorar a vida dos trabalhadores. Estamos em 2025. Temos a economia a crescer como nunca. O desemprego em mínimos. E o que quer a direita é que os trabalhadores deixem de acrescentar direitos e aceituem recuos. É essa a vossa proposta para o mundo dos trabalhos e dos trabalhadores. Senhor Deputado Alfredo Maia, a pergunta que lhe quero deixar é se nas 100 propostas do Governo existe alguma que seja favorável para os trabalhadores. Porque para o PS, uma alteração à reforma laboral tem que ser clara. Tem que dinamizar a economia e tem que melhorar as condições dos trabalhadores.
Com o pedido de esclarecimento, é a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alfredo Maia, no debate anterior, o PSD tentou explicar-nos porque é que o Governo tem legitimidade para apresentar uma alteração tão profunda à lei laboral sem aviso prévio, mas o pré-aviso de greve em resposta não é legítimo. E não é legítimo porque, na opinião do PSD e do Governo, em primeiro lugar não é legítima porque o processo está em aberto, dizem. Mas a verdade é que há um ano de projetos, bastante detalhado, e também é verdade que o Governo disse às centrais sindicais que as traves mestras desse ano de projeto não estavam em discussão. E, portanto, a ideia de que é só uma ideia, é um bocadinho longe da realidade. Segundo motivo pelo qual esta greve não teria legitimidade, porque é política. Bom, é claro que é política. Todas as greves são políticas. A decisão do que o Governo faz de agravar as condições para a precariedade dos trabalhadores é política. A decisão que faz para desregulamentar horários de trabalho é uma decisão política. E, portanto, é óbvio que a greve também é política. Pergunta-se agora, então, a greve tem legitimidade. Senhora Deputada, quem vai decidir isso são os trabalhadores. É cada trabalhador que vai olhar para aquela proposta e vai dizer como é que esta lei afeta a minha vida. O banco de horas individual, como é que afeta a minha vida? A desregulamentação do horário de trabalho, como é que afeta a minha vida? O prolongamento de contratos a prazo sem nunca ter um contrato fixo, como é que afeta a minha vida? Como é que as novas regras de despedimento vão afetar a minha vida? Como é que as novas regras das horas extraordinárias vão afetar a minha vida e o meu salário? São estas as perguntas. Colocando-se aqui uma outra questão, que é, depois de fazer estas perguntas e decidirem se devem ou não devem fazer greve geral, a questão é, quando se perceber que esta lei não tem o apoio do país, que tem a oposição do país, com que apoio é que a lei chega à Assembleia da República? E nesse momento vamos perceber uma coisa, que o Chega, que é a muleta do Governo, nós já sabemos. O que vamos tentar perceber é se, além de muleta, vai ser andarilho do Governo para aprovar esta lei laboral.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já é a segunda declaração política nesta sessão sobre a lei laboral e a greve geral. E a Iniciativa Liberal decidiu dirigir o seu pedido de esclarecimento sobre este tema ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português por duas razões. A primeira, porque assim fazemos o pedido àquele que de facto é original, que é genuíno e que não dá assim uns ares de moderninho como ao LIVRE, mas depois é exatamente igual ao PCP e ao Bloco de Esquerda. E a outra razão é porque ao fazer uma pergunta ao PCP é uma espécie de dois em um, porque assim temos já uma resposta que é do PCP e da CGTP. E portanto, vamos lá aos três pedidos de esclarecimento que temos para fazer ao Partido Comunista sobre estes temas. Primeiro, sobre a questão da greve geral, e saber se o PCP está disponível para que se faça uma revisão do direito da questão da lei da greve, porque se obviamente não está em causa aquilo que é o direito à greve, mas estão disponíveis para fazer uma conciliação de direitos constitucionais, porque se o direito à greve é um direito constitucional, também é o direito às pessoas, ao trabalho, à livre circulação, e aquilo que nós assistimos ao longo destas décadas é que quando há uma greve desta dimensão, os direitos de muitos cidadãos, sobretudo pessoas que precisam de transportes públicos, precisam de acesso das escolas a funcionar, da saúde a funcionar, ficam sem esses direitos. Portanto, como conciliar estes direitos em sede de revisão da lei da greve? Segundo, sobre a concertação social, se está o PCP disponível, e a CGTP também, para se rever aquilo que é a representatividade da Comissão Permanente da concertação social, sobretudo para que haja representatividade, mais representatividade, nomeadamente, por exemplo, dos trabalhadores independentes ou em temas específicos para que comissões de trabalhadores possam também vir e isto não seja um monopólio ou um duopólio das centrais sindicais. E por último, saber se o PCP também está disponível para que haja uma aproximação entre aquilo que é o Código de Trabalho e a Lei Geral de Trabalho em Função Pública, se também estão disponíveis para que haja essa conciliação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelos senhores deputados Hugo Oliveira, Mariana Mortágua e Rodrigo Saraiva. Eu gostaria de começar por salientar que pelo PCP respondo pelo PCP, pela CGTP respondo a CGTP, pela UGT responde a UGT, por cada uma das organizações sindicais que aderiram e que estão a mobilizar para esta greve, responde cada uma das centrais sindicais e das organizações sindicais. Era o que faltava, Sr. Deputado, que nos apanhassem aqui a arrogarmos o direito de representar quem quer que seja, a não ser ao nosso próprio partido. Se o PCP está disponível sempre para melhorar as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores, como está disponível, e isso tem sido demonstrado, também para melhorar a vida das micro, pequenas e médias empresas, aliás, plasmado nas inúmeras propostas que aqui temos apresentado. Em relação à pergunta que consiste em saber se neste pacote laboral há alguma
matéria suscetível de melhoria, de negociação. Este pacote é mesmo inaceitável e tem mesmo de ser retirado. Não tem